pessoal, está começando mais um Céu na Rede, o podcast do futebol cearense. Eu sou Beatriz Carvalho e estou aqui com o povo que sabe muito de Ceará e Fortaleza, que acompanhou tudo do Clássico Rei, que está aqui para falar sobre esse assunto, né, que é o quente também dessa reta final de Brasileirão. E aqui comigo nesse episódio, o Marcos Montenegro, que é editor e apresentador do Globo Esporte, o Daniel Rocha, que é comentarista do Sistema Verdes Mares, e o Alexandre Mota, que é repórter do Diário Nordeste. Este parceiro aqui do Céu na Rede, né, Ale? Já está aí pela segunda vez. Tudo bem, pessoal?
Tudo bem, Bia. É um prazer imenso estar participando aqui do programa com vocês. Como você disse, né? Reta final de Campeonato Brasileiro, Clássico Rei, um Clássico Rei histórico. Eu tive a oportunidade de acompanhar essa partida direto lá da Arena Castelão e uma atmosfera totalmente diferente, né? A gente que faz a cobertura do dia a dia dos clubes, que é da crônica esportiva cearense, é de fato um momento muito especial. Então, bacana estar aqui conversando sobre um jogo tão importante com amigos, né, parceiros do nosso dia a dia, aqui da cobertura da imprensa esportiva, do Sistema Verdes Mares, e de fato temos muitas coisas para destrinchar aí para o torcedor, Bi.
Oi, Bi, Alê! Daniel, todo mundo ligado no nosso Céu na Rede, prazer, né, estar aqui mais uma vez e para falar do nosso filé mignon, que é o nosso amado Clássico Rei. E o Clássico Rei sempre pode mudar a trajetória de alguém ou manter os times na mesma trajetória, né? E eu acho que esse último que tivemos nesse ano, nessa quarta-feira, exatamente mantém o ritmo, né? Mantém os dois na mesma pegada em que estavam. O Fortaleza caindo de produção, preocupando bastante a sua torcida, e o Ceará em ascensão, com muito mérito para Thiago Nunes e bastante coisa para a gente comentar aqui, para a gente conversar.
Fala, Bia, Alexandre, todo mundo ligadinho aqui com a gente. É sempre um prazer estar aqui no Ceará na Rede. E como disse o Marcos, né, para falar do nosso principal produto, né, do que a gente mais gosta. Uma pena que por esse ano acabou, né? Fica só para o ano que vem, mas também tem tudo para ter clássico a rodo, né? Em todas as competições que essas equipes devem participar juntamente. E foi um clássico com muita coisa para a gente pontuar, viu?
Pois é, Daniel. O Ceará venceu por 4-0. Eu já começo falando com você. O que, foi decisivo aí para o lado do Ceará para vencer esse clássico com uma atuação tão boa, né, quanto a gente viu?
Para o lado do Ceará foi simplesmente tudo que o Ceará fez no jogo, né? Não tem um jogador que a gente coloque que não fez uma partidaça. O Ceará fez de longe o melhor jogo do Campeonato Brasileiro, e aí logo contra o maior rival, logo complicando ainda mais a situação desse rival nessa sequência pesada que o Fortaleza vem vivendo, mas méritos também para o Thiago Nunes. O Thiago escalou o time que eu escalaria. Não estou dizendo aqui que sou o dono da verdade, mas que gostei demais do que ele imaginou para o jogo, porque era exatamente o que, se fosse eu na posição dele, pensaria em fazer, e tudo deu muito certo. Não só a questão das peças, como também o posicionamento dentro de campo, a forma de se defender, a hora de atacar e até mesmo a efetividade, que a gente reclama tanto desse time do Ceará, que muitas vezes produz muito e não faz tantos gols. Ele conseguiu botar 4 lá dentro, até Yoni Gonzalez desencantou. Foi um momento em que o Thiago teve o feeling para fazer substituições na hora correta, premiar determinados jogadores, dar confiança para outros. Fica aí de baixo, é só a lesão do Luiz Otávio, torcer para que não seja nada grave, mas é outro que fez uma partidaça. O Vina, o cara do jogo, e quando você tem um protagonista técnico do seu time num momento como esse, as coisas tendem a funcionar. Então não teve nada que a gente botasse assim que foi mais ou menos. Até mesmo o João Ricardo, que foi pouco exigido, mas foi exigido de forma importante em alguns momentos e deu conta do recado ali como tem dado, né?
E o Ceará vem melhorando, né, nas exibições, vem evoluindo. E outra questão também que vem melhorando nesses últimos jogos é o desempenho do Vina, que marcou nos últimos 5 jogos, veio ajudando também com assistências. E ele agora, com os 2 gols do Clássico Rei, se tornou o maior artilheiro do Ceará na Série A. Tem 19 gols na Série A. O Jorge Costa tem 18. O Samuel, que também está no ranking, 14, o Ivamir, 12, o Washington, 12, Felipe Azevedo, 12 também, Thiago Galhardo, 12. Então, pode até ampliar aí, né, essa sequência de gols na Série A e disparar no topo desse ranking. E eu pergunto para os três, né? Como é que está a avaliação dessa melhora do Vina? O que que propiciou essa evolução dele, né? Porque a gente sabe que ele não estava tão bem nas últimas atuações ali no início do campeonato. Veio se consolidando nesse final, né? Conforme o time do Thiago Nunes foi encaixando.
Ô Bia, para a gente não ser repetitivo e dizer mais uma vez que o Vina se tornou vítima do próprio sucesso, né, pelo que fez na temporada passada, eu acho que resume bem a gente falar que o Vina vinha em evolução desde que o Thiago Nunes assumiu o comando técnico do Ceará. Mesmo que o Ceará fizesse maus jogos no começo da era de Thiago Nunes, o Vina buscava mais o jogo, corria mais o campo, ajudava na marcação, era mesmo, voltava a ser mesmo aquele cara criativo que dava um passe diferenciado, que assumia a responsabilidade em momentos importantes. E esse jogo premiou essa evolução junto com o Thiago Nunes, né? Os dois evoluíram juntos no Ceará. E isso tem muito do Thiago Nunes, na minha opinião, né? Porque ele sempre mostrou confiança. Ele mesmo, nas coletivas, o Thiago Nunes, chegou dizendo que conversou com o Vina, né? E disse para o Vina assumir mesmo a responsabilidade e fazer o que ele faz de melhor, que é futebol, mostrando total confiança nesse jogador. E eu acho que a atuação de ontem do Clássico Rei é mesmo para mostrar que esse time tá encaixando e o Vina tem tudo para ser o Vina de outros tempos que acostumou, não sei se acostumou mal, né? Acostumou bem o torcedor do Ceará fazendo gols. A gente não pode cobrar tantos gols assim, né? As pessoas até falam. A gente não pode cobrar tantos gols em um camisa 10, 29 no caso dele, de um meia. Mas o Vina se caracterizou por isso, por ser um meia que não só dá assistências, que pensa o jogo, mas que aparece lá dentro da área e deixa suas marcas também. É muito legal a gente ver essa evolução do time do Ceará nessa reta final importantíssima, né? Que é quando tudo vai se definir mesmo. Na última rodada é que a gente vai saber quem vai para que competição, quem fica, quem cai, quem é campeão. O que foi feito antes não interessa, é histórico, os números são muito bons, é o caso do Fortaleza. A temporada realmente chamou a atenção do país inteiro, mas o que interessa mesmo é o fim. E crescer nesse fim pode ser importantíssimo a ponto de o Ceará brigar por competição que até 3 semanas nem imaginava que poderia conquistar uma vaga. Eu falo de Libertadores ou pré-Libertadores. Sul-Americano eu acho que é mais tranquilo conseguir. Mas para fechar essa minha participação, essa minha fala inicial, é isso. O Thiago Nunes foi muito criticado. A gente criticou muito o Thiago Nunes por algumas atitudes dele. Mexia demais no time, dava espaço a quem a gente não via na frente de outros que mereciam ter ganhado oportunidades. Mas finalmente a gente vê um Ceará até com postura diferente. Eu acho legal também a gente falar que antes mesmo de acontecerem os gols do Ceará contra o Fortaleza, era um Ceará que propunha o jogo, que ia atrás, era agressivo, mais agudo, muito mais agressivo que o Fortaleza. Fortaleza praticamente não fez nada até o primeiro gol do Ceará, fez nada ao longo de todo o jogo, mas especialmente quando o placar estava zerado, só o Ceará fazia alguma coisa. E um Ceará não com aquela postura de se retrair, recuar e só apostar nos contra-ataques, como foi muito o Ceará do Guto Ferreira, e eficiente com o Guto Ferreira, mas que não tinha mais essa eficiência. Contra o Fortaleza, não, a gente viu esse Ceará gostando de jogar com a bola nos pés, buscando a partida, e mesmo depois que fez o gol, aí sim, naturalmente muda a postura, né? O time volta mais às linhas, natural, porque o outro time vai buscar o resultado, mas ainda assim, querendo mais gol, querendo encaixar os contra-ataques, e os contra-ataques foram de dicionário, né? De dar aula
Almanac.
mesmo, de almanaque.
Bia, eu.
Complementem.
Rapidinho, pontuando também esse aspecto do Vina, a gente está falando de um jogo em que o Vina se destacou pelos gols, né? Mas o Vina, como um todo, ele não é apenas protagonista, ele de fato é decisivo. As vitórias do Ceará passam pelo Vina e o jogo do Ceará, como um todo, atravessa toda a percepção tática, a percepção de posicionamento, né? É o poder de decisão que esse atleta possui. O Marcos pontuou sobre o Thiago Nunes. Eu acho que ele foi fundamental, né, nesse processo. E ele falou: eu não recupero jogadores, né? O Ceará não é isso, não é um centro de recuperação. Só que, de fato, dar confiança para aquele jogador, colocar ele mais próximo da área, agora jogando, né, em um sistema em que ele é basicamente o segundo atacante da equipe, mas também com muita liberdade para flutuar, voltar ao meio campo, buscar essa armação. Então, acho que todos esses elementos táticos, e aí você tem, baseado a postura que o técnico exige, né, da equipe, uma nova mentalidade tática que o Ceará acaba desenvolvendo, eu acho que tudo isso chega como um somatório ao Vina, e paralelo a tudo isso, o apoio da torcida. Ceará, em diversos jogos desse ciclo recente, ele foi muito empurrado pelo torcedor. E a gente sabe que o Vina, ele também é um jogador que precisa muito desse aspecto, né? O aspecto mental, o aspecto psicológico, o de ser abraçado, o de conseguir ter essa sinergia. E quando a gente esteve acompanhando o Clássico Rei, a gente percebeu isso. O Ceará definitivamente mostrou, né, todo esse... essa atmosfera de vivenciar o clássico, de jogar o clássico como ele deve ser de fato enfrentado, em que todo mundo está muito ligado, em que os atletas estão muito motivados e concentrados dentro do campo. E eu acho que quando a gente faz o paralelo com o coletivo, o Ceará funcionou bem demais. E aí todo esse arcabouço serve para o Vina, para ele ser decisivo, para ele ganhar aquela bola no contra-ataque, em que foi um contra-ataque de transição rápida, que nasce com uma roubada de bola, um passe genial do Mendoza, né? Ele vai, finge que vai finalizar e acaba tocando para o Vina arrematar, ou no terceiro gol, que ele também recebe uma bola de frente para a área, com muita liberdade, uma construção coletiva que aconteceu e terminou nos pés do Vina. Então, acho que são todos esses fatores que explicam esse momento de um jogador que é extremamente importante. E para o cenário do futebol nacional, local, é fundamental ter alguém que possa assumir esse poder de decisão, que possa, de fato, decidir jogos. E o Vina faz isso com maestria, seja com gol, seja com assistência. É um jogador que estava, né, dentre os craques do último Brasileirão, e ele segue, né, em alto nessa reta final, como foi também pontuado aqui. A reta final é fundamental dentro das expectativas que a gente pode projetar para o Ceará aí ao fim de 2021.
O conjunto, né, Ale? O conjunto faz com que o individual se sobressaia. E se a gente pegar o conjunto do Ceará, a gente pega o Lima de um lado, Mendoza do outro, Fernando Sobral, enfim, todos que estão sendo utilizados ultimamente pelo Thiago Nunes, fazem com que o Vina consiga apresentar o resultado tão desejado, corresponder às expectativas depositadas.
Exatamente. No Clássico Rei, o Ceará, ele fez uma partida extremamente equilibrada, e equilibrado quando a gente fala de uma solidez defensiva e de um ataque extremamente letal, extremamente cirúrgico. O Ceará conseguiu atacar pressionando com linha alta, conseguiu atacar através de transição e também com a bola, né? E conseguiu através de organização ofensiva. Então, todos os mecanismos funcionaram. E o Vina apenas regiu, né, a grande orquestra. Regiu toda, foi o maestro daquele momento e também da reta final, né? Já em um apogeu com a torcida lá no fim do jogo, junto da torcida do Ceará na Arena Castelão.
Você queria falar, Daniel?
Só porque, assim, a gente tá falando do Vina, de como ele tá evoluindo, o Marcos citou o Lima, agora também, na boa partida que fez, e como o futebol, a gente usa muito essa frase na rádio, né? Muito cíclico, porque realmente é demais. Realmente é demais. A gente consegue ver jogadores que... O Fabinho, por exemplo, que para mim está consolidado como a dupla ali ao lado do Sobral. Fabinho sofreu muito com lesão essa temporada e os primeiros jogos dele titular, até mesmo com o Guto e agora com o Thiago Nunes, foram terríveis, mas a ponto assim da gente dizer que acho que não dá mais, tá num nível muito abaixo. Aí olha a partida que o cara faz. O Lima estava esquecido pelo Thiago Nunes, às vezes nem entrava em campo. Foi titular no último jogo, muito mal, saiu no intervalo, não viu a cor da bola. Aí faz a partida que faz no clássico. O Mendoza, empurrado goela abaixo pelo Thiago Nunes. Não jogava, não rendia, não fazia nada, o torcedor vaiando o Mendoza. E aí, de repente, olha a partida que ele faz também. O próprio Vina também é difícil. Futebol é muito dessa forma e a confiança que o Thiago passa parece ser muito importante para isso.
E o torcedor tem motivos para se animar, Daniel, porque uma vez que você tira o Fabinho, tem o Marlon, né, que isso também faz parte da Arsas, nunca fez um jogo ruim, assim, propriamente dito, pelo Ceará. Sai o Lima, entra o Rick, que também fez ótimos jogos. Tem o Eric, que está machucado, mas também vinha bem, mostrando muito potencial. é muito do aquele jogador do X1, da personalidade do drible, né? Então tem muitas alternativas, passa a ter muitas alternativas quando essas alternativas, essas peças passam a apresentar o um bom futebol junto com o grupo, junto com o conjunto que a gente falava.
E com essa evolução, né, do Ceará nos últimos jogos, veio de uma boa vitória contra o Sport, contra o Fortaleza também agora, dá para dizer que o Ceará está brigando pelo quê? Pode começar respondendo, Alexandre.
Bia, eu acho que o torcedor, né, como todo, vive muita atmosfera da possibilidade de Libertadores, da possibilidade até de pré-Libertadores, né, pensando numa oportunidade de ampliação das classificações junto à Série A do Campeonato Brasileiro. E se a gente olhar a pontuação do Ceará, mas acima de tudo a colocação, ele está inserido nessa briga. O Ceará ele faz um momento crescente de se colocar, né, brigando por um cenário internacional na primeira página da tabela. Não será nada fácil, não é uma vitória no Clássico Rei que vai definir isso. O objetivo inicial do Ceará era chegar aos 45 pontos, e aí eu acho que é um processo gradual. Agora ele vai olhar com mais facilidade para esses novos caminhos. A vaga na Sul-Americana é uma quase realidade, né, junto ao Ceará, pensando que a pontuação dele permite que ele tenha mais de 60% de possibilidade, que ele vive um momento muito oportunizado, né, junto à Série A do Campeonato Brasileiro, com bons resultados, o time muito encaixado, muito equilibrado, e aí, para sonhar com algo mais, ele vai precisar fazer o que ele fez contra o Fortaleza, mas entendendo que ele vai jogar em outros espaços. O Ceará ele precisa, e aí nessa reta final, acima de tudo, conseguir fazer o dever de casa, conseguir os resultados dentro da Arena Castelão, que ele já vem realizando de forma muito importante, né, com vitórias como Cuiabá, Fluminense, Sport. Nessa reta final, o Ceará vai enfrentar Corinthians e América Mineiro. Não são jogos fáceis, mas a torcida chegou junto, o time está jogando muito bem e ele vai precisar conseguir manter isso. Agora também é importante tentar pontuar fora de casa. E acho que essa construção ela inicia nesse próximo jogo, um jogo contra o Atlético Goianiense, em que o Ceará iniciou a rodada passada da Série A como o pior visitante. Conseguiu a primeira vitória agora, mas jogando na Arena Castelão. E daqui para o final do Campeonato Brasileiro, se a gente projetar 5 jogos, são 3 jogos fora de casa. Adversários dificílimos, Flamengo, Palmeiras, independente de estarem brigando na final da Libertadores, serem esquecidas a Série A do Campeonato Brasileiro, são elencos extremamente qualificados. Então, acho que o Ceará está vivo nessa briga, ele briga por um objetivo maior, sim, sonhando com uma vaga internacional novamente. Acho que a Sul-Americana está bem encaminhada, e para sonhar com a pré-Libertadores ou a Libertadores, a fase de grupos, uma possibilidade real, ele precisa continuar pontuando, seguir essa crescente e tentar tirar pontos fora de casa, que é a grande dificuldade da equipe. A gente vai ter um panorama ainda melhor após esse fim de semana, que já iniciam as disputas, né? A final da Copa Sul-Americana. E essa final ela pode abrir, né, mais vagas junto à Série A do Campeonato Brasileiro, como também a da Libertadores. Então isso o torcedor alvinegro tem que ficar ligado, mas sempre pontuando, né? Ele precisa pontuar, fazendo seu dever de casa e tentando extrair pontos fora como visitante.
E Marcos e Daniel, o que a gente pode esperar para esse jogo contra o Atlético Goianiense, além de a necessidade de pontuar fora de casa, que o Alexandre pontuou?
Nome de dupla sertaneja, o Marcos e o Daniel.
Atlético Goianiense sempre é um adversário. Mas o Atlético Goianiense sempre é um adversário muito chato, né? Principalmente defensivamente falando, é um time muito duro, muito difícil de enfrentar. Mas eu queria pegar ainda uma deixa do que o Ali falou sobre classificação do Ceará, né? Porque a gente estava até discutindo aqui na redação, 45 pontos não garantem nada ainda, né, e tal. E eu acho que esse ano a régua para algum time escapar do rebaixamento vai ser um pouco mais alta, né? E a gente pega quem está abaixo do Ceará. O Ceará hoje é o 10º lugar, né? 10º colocado da Série A. Abaixo do Ceará está o Santos, que está em ascensão, finalmente se arrumando sob o comando do Carilli. Tá o Cuiabá, que venceu o Internacional nessa rodada e não é um time ruim, faz jogos enjoados, tem vitórias importantes. Tem o Atlético Paranaense, que eu não sei se vai terminar o campeonato na 13ª posição. Tem o São Paulo em 14º, do CN que venceu o Palmeiras nessa rodada, o Juventude. Então são só times que vêm conquistando resultados importantes, por isso que eu falo que a régua vai ser um pouco maior. Então o Ceará vai sim ter que suar um pouco mais para conseguir uma importante vaga e sonhada vaga na pré-Libertadores, mas eu acho que Sul-Americana está mais encaminhado já. Agora não pode se acomodar, né? Vencer o Clássico por 4-0, tá beleza, tá tudo certo. Muito difícil de ser rebaixado, praticamente impossível, historicamente falando, apesar de matematicamente ainda não estar totalmente livre. Mas tem que continuar nessa pegada, não pode baixar a bola não, e já começando contra o Dragão agora.
Um detalhe é que o Ceará no ano passado, quando atingiu os 45 pontos, que foi depois de uma vitória contra o Palmeiras, baixou, né? A intensidade de uma forma que parecia que estava conformado. Mas eu não acredito que esse ano tenha um desenho parecido, porque é outra pegada, né? Além de ter uma base já mantida, que já vem dessa frustração do ano passado, você tem um time que está numa crescente. Ele está num momento muito bom. Acaba de vencer o maior rival, emplaca 4 vitórias seguidas jogando na Arena Castelão. O time tinha vencido 6 o campeonato inteiro, né? De repente ganha mais 4 nas últimas 5 rodadas. Então é um time que não me parece que está numa perspectiva de estancar ou de regredir. A régua deve realmente aumentar, até porque o Bahia, que é o primeiro da zona, tem um jogo a menos. Se ele ganha, a gente já pode contar essa zona como 39 pontos, ou seja, 6 pontos, 2 rodadas. Então, até mesmo o número mágico dos 45 pontos pode não ser o suficiente. Mas é exatamente por ter essa perspectiva de algo maior que eu não consigo mais imaginar que o Ceará sequer pense em ficar perto ali de zona de rebaixamento. O pensamento é mais para cima mesmo.
O Atlético Goianiense é o primeiro time que está fora da zona, 16º com 39 pontos.
E o jogo entre Ceará e Atlético Goianiense é no sábado, dia 20. É, fora de casa, às 9 horas da noite, a gente acompanha tudo no GE, e agora a gente fala do Fortaleza, né, o outro lado da moeda, e a gente falou sobre o que definiu a vitória do Ceará e aquela boa atuação. Agora eu quero saber de vocês três, o que definiu a derrota do Fortaleza, né? Faltou um ataque, faltou organização, o que vocês acham? Pode falar, Daniel, você já...
Não é nem o que eu começo a falar, não, já é dizer que eu começo pela escalação. Quando saiu a escalação, eu olhei assim, rapaz, que marmota é essa aqui? Porque eu não vi necessidade alguma em você abrir mão de um meia mais construtor, nem que o Matheus Vargas esteja sendo esse meia, né? É muito importante sem a bola, mas a criatividade realmente não tem brilhado tanto desse jogador esse ano. Mas, de qualquer forma, ele tem tais características. E aí você jogar com 3 volantes contra um time que é o seu rival, mas não é aquele rival que estava no momento alucinante de atacar, de golear, de fazer muitos gols, de imprimir um grande ritmo. Eu achei uma precaução totalmente desnecessária aí já nesse fator.
E que não deu nem resultado essa precaução.
Não deu. O Fortaleza não teve meio campo, né? Será dominou todas as fases do jogo, todos os setores de gramado. Foi uma vitória muito tranquila, mesmo até quando o time ainda estava ganhando por pouco, por 1 ou por 2, que ainda tinha jogo, a gente viu um Ceará que não sofria. O Fortaleza até conseguiu chegar ali em uma outra, que resultou em alguma finalização mais ou menos de média distância para defesas tranquilas do João Ricardo, até aquela defesaça já no segundo tempo no chute do Wellington Paulista, mas até então era tranquilo demais. O Ceará tinha o jogo no seu controle, ele sabia a hora de atacar, de aproveitar os contra-ataques, inclusive pecou em pelo menos 3 contra-ataques claros, que com um pouco mais de capricho poderia ter resultado nessa goleada ainda maior. Então o Fortaleza não teve esse domínio que o Vojvoda se preocupou em ter no meio, e a outra situação lá na frente. Com todo o respeito ao De Pietri, que fez uma partida até legal contra o São Paulo, deu assistência para o Robson, tentou ali algumas jogadas, e ele até tentou algumas espetadas, deu assistência para a finalização do Bruno Melo no primeiro tempo, mas para um clássico, eu não consegui entender que o De Pietri era a melhor opção. Você tem o Romarinho, eu poderia citar 3, Romarinho, Edinho e Oswaldo. 3 jogadores mais cascudos, que já têm identificação com o clube, que inclusive já fizeram gol e decidiram clássicos, e aí, de repente, você os pretere para colocar um garoto que tem ali 2 partidas e que também não encheu os olhos ainda. Eu acho que foi muita cancha para o De Pietri, e não que tenha sido por isso, Mas clássico é preciso você tomar decisões corretas, como a gente elogiou que o Thiago Nunes tomou, e infelizmente o contraponto foi que, para mim, o Vojvoda teve decisões totalmente equivocadas e por isso o placar elástico.
Eu já discordo, hein, Daniel, com todo respeito. Não, eu discordo com relação ao meio campo ali, né, que de fato foi muito estranha aquela escalação. Mas sobre o De Pietro, eu acho que ele é o que menos tem culpa no que aconteceu em campo. As poucas chances que o Fortaleza chegou perto da área do gol do João Ricardo foi por causa de lampejo de aposta individual do De Pietri, porque no conjunto, na tabela, na triangulação, não chegava a assustar o Ceará de jeito nenhum. Era basicamente o De Pietri contra o Ceará, ali no ataque do Fortaleza. Então eu tiro a culpa dele aí e mais boto em cima de todos os outros. Eu até reproduzo aqui, eu tento reproduzir, eu não tenho sotaque, né, do Vojvoda, mas o Vojvoda falou na entrevista coletiva uma coisa que eu nunca tinha visto nem ouvido ele falar ao longo desse tempo no Fortaleza, que ele falou muito de erros individuais, né? Ele não se eximiu da culpa, ele disse que tem culpa sim na parte tática e tal, mas disse que o que pesou contra o Fortaleza mesmo foram os erros individuais. E não dá, né, gente, para o Ederson vacilar daquele jeito com o Boeck no campo de defesa, tendo todo o time do Ceará marcando em cima, sob pressão. Não dá para errar uma jogada de escanteio ensaiada e armar um contra-ataque fulminante do Ceará. Realmente não dá. São coisas que fogem do controle do treinador. Ele poderia ter escalado um time realmente diferente, com opções melhores no meio campo, mais criativos, mais ofensivos, sim. Mas jogadores que são destaque no Fortaleza. O Ederson, o próprio Pikachu também, pouco apresentou o Robson, sabe? Ninguém do Fortaleza foi bem. Por isso que eu tiro o De Pietri dessa lista aí. Ele fez bons jogos já pelo Fortaleza e conquistou a vaga de titular, conquistando a confiança aí do Vojvoda, mas ninguém apresentou um bom futebol. O time não acertava três passes seguidos. E o Matheus Vargas, depois do jogo, falou bem, né? Resumiu bem o que foi o jogo. Ganhou quem brigou mais, quem teve mais determinação, quem correu mais atrás. Fortaleza não correu atrás, não sei o que tinha com os atletas do Fortaleza, porque vontade era o que ele quase não sai, né? Vontade era o que eles menos tinham.
E o time meio que sentiu isso também, né? Começaram a reclamar uns com os outros até. Ah, pode falar.
Dentro do painel tático, né? O Ceará funcionou, o Ceará teve uma atuação coletiva basicamente perfeita, né? Como o Daniel bem pontuou, em todas as fases do campo, e o Fortaleza não funcionou, mas não funcionou mais uma vez. E acho que é esse o grande gargalo, né? A sequência negativa do Fortaleza atravessa por um momento em que não há uma reação. O Fortaleza joga da mesma forma, ele continua falhando e coletivamente ele não funciona. O Fortaleza não conseguiu atacar o Bragantino e levou 3 gols. O Fortaleza teve extrema dificuldade para superar a linha defensiva do Ceará e, mais uma vez, ele esteve muito vulnerável defensivamente. Quando a gente fala daquele primeiro gol, é um gol em que o Ederson recebe a bola de costas, os volantes do Fortaleza atuando de costas, né? Quando o Fortaleza, ao longo da competição, tinha um atleta que podia fazer a saída de bola, ele até ficava, às vezes, junto aos zagueiros, né? A linha de 3 defensores, que era o Felipe, e ele tentava fazer essa armação, e o Fortaleza, taticamente, ele foi dominado, né? E principalmente dentro desse aspecto defensivo, porque o ataque do Fortaleza, ele nasce dessa armação, né, que parte dos defensores. Eles têm essa qualidade, né? Se a gente falar do Benevenuto, do Tite, o próprio Tinga, né, que é lateral, mas eles não conseguiam. E aí, mais uma vez, a gente percebia um Fortaleza sem meio campo, em que ele, nas poucas oportunidades, tentava explorar até o lançamento, e isso não funcionava, porque o Ceará estava extremamente compacto. Então, taticamente, não funcionou. O Fortaleza não funcionou contra o Ceará, não funcionou em rodadas anteriores, e ele vem nessa decrescente, ele não muda essa perspectiva, e aí quando ele muda, né, e ele vai escolher o Clássico Rei para fazer isso, você vai colocar 3 volantes, quando o time já tem dificuldades no processo criativo, aí realmente se torna ele basicamente aumenta, né, as probabilidades de ele ter um problema. Então, acho que o Vojvoda dele tem, de fato, culpa, né, dentro desse processo. Mas não é apenas ele, é um conjunto de fatores. Fortaleza, ele tem desfalques importantes, o período de contratações já foi encerrado, as contratações do Fortaleza elas chegaram, elas ainda não conseguiram vingar, se a gente falar do De Pietri. Ele teve um momento, né, contra o São Paulo positivo, mas antes da escalação dele ser titular, eu não conseguia nem imaginar o De Pietri como uma opção titular. E aí, aquele jogo foi o jogo em que ele foi bem. A gente também fala, né, do Ângelo Henriques, que teve diversas oportunidades, mas ele não conseguiu render o esperado. E o Edinho, que ele surge sempre nos 10 últimos minutos, 5 últimos minutos. Então, o Fortaleza era um time, né, que a gente conseguiu acompanhar ao longo do Campeonato Brasileiro como uma equipe forte coletivamente. O grupo do Fortaleza se destacava defensivamente, Benevenuto fazia gols. O Ederson chegava bem e também era muito forte na marcação. O Robson estava fazendo muitos gols, né, no início, era o artilheiro. Chegou a ser artilheiro da Série A do Campeonato Brasileiro em determinado momento. E todos eles estão meio ofuscados pelos ruídos, né, que a gente acompanha dentro de campo do Fortaleza. Os atletas muito nervosos, discutindo muito. E aí o Fortaleza não tem um atleta que possa se destacar, que possa assumir a responsabilidade. Porque desde o início ele funcionou de forma coletiva. E aí isso passa muito pelo Vojvoda, de buscar essas soluções. Crispim e David, a gente não sabe quando irão retornar. Então é preciso não apenas mudar peças, mas mudar as características que estão dentro de campo. É, buscar atletas que possam fazer pivô se ele não consegue trabalhar a bola no meio campo. Buscar mudar, né, talvez a linha defensiva, já que ele cede tantos espaços, como foi o jogo, nesse jogo contra o Ceará. E para finalizar dentro dessa ótica, eu acho que o Ceará venceu de 4 a 0 e ele poderia ter vencido demais. O placar em determinado momento pareceu pouco, se a gente levar em consideração as falhas, né, na finalização que o Mendoza teve já no segundo tempo. E isso eu acho que denota todo esse contexto, né, de dificuldade na armação, de esquema tático que não está funcionando e de peças que são mantidas no time titular, e eu vou falar especificamente do Ederson, que não está jogando bem, há uma sequência de jogos e ele se mantém como o volante, titular, né, em determinados momentos sendo abraçado pela torcida, mas no Clássico Rei fez uma atuação muito ruim.
E o Alexandre falou um ponto muito importante, que é esse dos desfalques e mudanças de peças, e o Vojvoda falou na coletiva sobre isso, né, que se houve um erro no planejamento do elenco e tudo mais, isso tinha que ter sido pensado em agosto. Agora não tem mais como reclamar, é levar até o fim. E eu quero saber do Marcos e do Daniel, a nossa dupla sertaneja, se eles concordam, discordam, como é que eles avaliam esse planejamento. Isso porque o Alexandre já deu a opinião dele, então eu quero ouvir vocês também.
Quando começa a dar errado, né, parece que é situação de obra pronta. Mas tem algumas situações que a gente já fala desde o início, como por exemplo, zaga, né? Se o Vojvoda optou por jogar com 3 zagueiros no esquema que deu certo logo de cara, desde lá do Campeonato Cearense ainda, você tinha que ter pelo menos 5 zagueiros confiáveis no elenco, né?
E tinha, mas liberou o Quinteiro.
Aí libera o Quinteiro, coisa que eu não entendo. O Luiz Henrique era um que, pelo jeito, não agradou ao Vojvoda. Jogava muito com o Ederson Moreira, fazia ali partidas interessantes, é um garoto ainda com muito a ser lapidado. Aí foi liberado junto com o Carlinhos.
Então, subiu assim, com o Botafogo, Carlinhos.
Subiu. Mas eu fico pensando assim, se você já não tem esse elenco vasto, Fortaleza tinha que ter se preocupado em trazer peças ao invés de dispensar algumas. E aí é que eu acho que ficou ali um pouco cego com aquele sucesso bombástico de início de Campeonato Brasileiro que se estabeleceu desde o início lá em cima, né? O Fortaleza tinha um time titular. Você não conseguia imaginar o Fortaleza sem Crispim, sem Pikachu, não que se deva a esses desfalques, essa sequência ruim agora que foi sem os dois, mas o Pikachu, por exemplo, já está, desde o jogo passado, já tem 2 pancadas aí com o retorno dele. Mas o Crispim está realmente fazendo falta. Mas enfim, tinha que ter uma reposição. O Bruno Melo dá conta do recado? Dá, mas faz o feijão com arroz. O Bruno Melo dificilmente vai decidir, tudo bem que já decidiu, mas não é a dele decidir jogos, ser protagonista, coisa que o Crispim muitas vezes é. É o maior assistente do time. E aí na zaga você já tem um que encaixou muito bem, que foi o Tinga, mas não é zagueiro. Mas não vou nem falar dele não, porque tá dando certo, encaixou é como se fosse. Mas você tinha um zagueiro, que é o Jackson. E não parece ter muita confiança do Vojvoda. Quantas vezes ele não improvisou o Bruno Melo por ali, o Jussa por ali.
E só não improvisou mais o Bruno Melo porque não tinha ninguém para ir para a esquerda.
Pro Crispim, exatamente. Então, assim, é um show de improvisações. Umas dão muito certo. O próprio Crispim é uma baita de improvisação. Nunca jogou ali, né? E olha o que ele se transformou. Então, realmente, umas dão certo, outras não. Mas dentro de uma seara em que você está tendo que improvisar tanto, não era uma cartada mais certa trazer jogadores de ofício, de posição? Então, realmente, eu acho que faltou ali pensar um pouco mais na quantidade, porque essa reta final de temporada não é por acaso, não, coincidência nem nada disso. Todo time sente. O Atlético Mineiro vai sentir, o Flamengo vai sentir, o Palmeiras são os principais elencos do Brasil, dirá um time que não tem tanto recurso e tantas peças, né?
Eu até já falei em outras edições aqui do nosso podcast que o que mais me impressiona é o que o Vojvoda fez com esse time, com esse elenco. Né, um elenco tão criticado e tal, tão questionado, todo mundo dizia que tinha que ter reforços antes de começar o brasileiro. Mas o que ele fez foi impressionante, eu sempre falei isso, né? Fazendo pouquíssimas contratações, pouquíssimas pontuações. Era basicamente o mesmo time que o Whindersson tinha na mão. Até brinquei que o pessoal tinha que agradecer ao Whindersson, né, por ter montado esse elenco do Fortaleza. Mas uma hora a conta ia chegar para esse time que, como o Daniel falou, não tinha reposição. Tinha dois, três reservas que eram sempre utilizados ali, principalmente os de meio campo, volantes, mas não tinha reposição para posições importantes, de jogadores importantes que uma hora ou outra iam se machucar, iam cumprir suspensão, na zaga nem se fala. Quando o time jogou sem essa zaga titular foi um desastre também, com ela tá sendo do mesmo jeito, então é desgaste físico, é muita coisa, uma hora a conta chega. E o problema para o Fortaleza é que essa conta chegou numa hora muito ingrata, que é essa reta final e, como eu falei, decisiva. Então, tem que se arrumar no curto prazo, tem que se reinventar no curto prazo, voltar a fazer um trabalho psicológico, né, de confiança, terapia. Voltar a ganhar moral, terapia um pouquinho, para não se abalar e não deixar com que essa temporada histórica vá pelo ralo tão facilmente.
E Marcos tem que finalizar a fala dele falando o que ele sempre fala aqui nesse podcast, né, Marcos? Aquele, quem tem um, tem dois, como é que é?
Quem frase? Tem um, não tem nada. Quem tem dois, tem um. Muito bem lembrado, Beatriz.
Pronto, e agora a gente fala do próximo confronto do Fortaleza, que é contra o Palmeiras, nada mais, nada menos, né, que o Palmeiras na Arena Castelão. E aí eu pergunto para vocês três também, para a gente finalizar essa rodada aqui falando de Ceará e Fortaleza, o que que se pode esperar desse jogo? Uma melhora? Dá para ver isso acontecendo, mesmo com os desfalques, né, com os prováveis desfalques de David e Cristiano?
Eu acho que vai partir muito do... Como é que vem o Palmeiras, para começar a conversa. O adversário, se vier com a força máxima, é muito difícil. Tudo bem que o Fortaleza venceu e lá o Palmeiras, né, com naquele jogaço, com o gol do Igor Torres já no último lance. Mas não dá para... Era outro momento, era outro Fortaleza. Não dá para contar que... Ah, porque ganhou lá, vai ganhar de novo. O próprio Atlético Mineiro, Fortaleza venceu na estreia, perdeu aqui por 2-0 também, porque já não estava naquela mesma pegada. Então, o Palmeiras poupou nessa rodada contra o São Paulo. O Abel falou muito de seguir o plano, vai seguir o plano e não interessa o que aconteça. Então, eu não sei se esse plano envolve a jogar com o time titular agora no fim de semana, para no meio de semana poupar e aí jogar no outro sábado a final da Libertadores, porque eu também já acho muito tempo, cerca de 15 dias, se ele não jogar contra o Fortaleza com o que tem de melhor sem o time titular, eu imagino que é um gap muito grande aí de ritmo de jogo. Então, infelizmente, pode acabar sobrando para ser contra o Fortaleza o retorno desses titulares para depois poupar no meio de semana. Então, partindo daí, o Fortaleza vai precisar voltar a ser aquele Fortaleza. E, sinceramente, eu não sei se tem tempo hábil para uma mudança tão brusca, e ainda mais depois de uma pancada dessa como foi num clássico. Assim, 3 dias depois você virar a chave como se nada tivesse acontecido e voltar a apresentar um grande futebol. Então, acho que primeiro parte por aí. Como é que vem o adversário para depois o Fortaleza ter uma noção do que é que ele é possível fazer dentro do jogo?
E mesmo que seja um Palmeiras reserva, Daniel, vamos pegar aqui o time que jogou contra o São Paulo, o Palmeiras que jogou contra o São Paulo, Kusevic na zaga, junto com o Renan. Aí tem Patrick de Paula, volante, Danilo, Breno Lopes,
Jorge na lateral esquerda,
Luiz Adriano, William Bigode. Esse é o time reserva do Palmeiras, certo? Então, mesmo que seja reserva, Fortaleza tem que se cuidar bastante. E a gente sempre brinca com essa situação, né? Os times cearenses são danados em se enrolar contra os pequenos e aprontar contra os grandes, né? Vamos torcer para que essa máxima se concretize agora contra o Porco também.
Ale?
E no paralelo final, acho que bem pontuado, né, com vocês falando sobre essa força do time do Palmeiras, se a gente levar em consideração também que o Everton, goleiro da seleção brasileira, ele não costuma, né, ficar de fora das partidas, independente do Palmeiras utilizar o time titular ou reserva. Então já é uma dificuldade a mais que a gente pode encontrar dentro dessa escalação alviverde, mas acima de tudo, o Fortaleza tem que dar uma resposta anímica. Né? O Fortaleza viu a torcida prestigiá-lo no Clássico Rei, tentar apoiar, tentar empurrar a equipe, apesar do placar adverso, na volta do intervalo também, e aí tentar fazer com que o Fortaleza tivesse de fato uma reação e o clube não conseguiu apresentar. Então, essa partida ela precisa surgir para isso, para firmar, né, de fato, e projetar o que, que o Fortaleza está buscando nessa reta final da Série A do Campeonato Brasileiro. E isso deve existir, apesar de toda a dificuldade do time adversário, né? É tentar imprimir aquela intensidade que tornou o trabalho do Vojvoda tão valorizado e fez com que o Fortaleza se tornasse um destaque nacional, né? Dentro do primeiro turno da Série A do Campeonato Brasileiro, como o Matheus Vargas mesmo disse, né? A equipe deixou de fazer o que ela se caracterizou e acho que isso pesou muito. Então é tentar, de fato, recuperar essa força mental, esse aspecto psicológico. A gente sabe que a pressão é muito grande, é um momento também muito negativo, o torcedor fica descrente, né, a toda a frustração com relação a essa arrancada final que não aconteceu, mas é preciso dar uma resposta nesse próximo jogo contra o Palmeiras, principalmente porque é um dos últimos desafios do Fortaleza dentro da Arena Castelão. Se o Ceará tem o desafio de pontuar fora de casa, o Fortaleza ele tem jogos dentro da Arena Castelão em que será fundamental mostrar essa força, né, que ele já demonstrou em outros momentos. Além do Palmeiras, vai enfrentar o Juventude e encerra o Campeonato Brasileiro em casa contra o Bahia.
E Fortaleza e Palmeiras se enfrentam também no sábado, no Castelão, como a gente já falou, às 19h da noite. O GE também vai acompanhar tudo desse jogo. Vocês conferem análises coletivas dos técnicos, jogadores, entrevistas, tudo mais lá no nosso site ge.globo.com/ce. E é isso, meus amigos, chegamos ao fim de mais um episódio. Agradeço ao Marcos, ao Dani, ao Alê, todo mundo que participou aqui. E é esse o momento de vocês mandarem os recados, vender o peixe, falar o que quiserem aí.
Valeu, Bia. Beijinho para todo mundo. Valeu, Alê, Daniel, todo mundo que ouviu o nosso podcast Ceará na Rede. Sigam ligados no nosso site e também na TV às 12h55 no GE.
Eu vou estar fora do ar, viu, nesse fim de semana, viu, Bia? Meu fim de semana de folga, então bom trabalho, boa
muito
sorte.
Muito fácil, hoje dinheiro fácil.
Estarei acompanhando tudo ali de longe, viu? Tomando bons drinks.
Desejo um abraço para todo mundo também. Espero que o torcedor possa acompanhar até esse momento o podcast, possa também ver essa análise, pensar e projetar com a gente esse cenário, né, de Ceará e Fortaleza, o futebol cearense, que pode terminar a temporada com os dois times em uma vaga internacional, né? A gente da Crônica Esportiva torce por isso. Um momento aí que pode ser diferente, inédito até, dentro desse momento de ascensão do futebol cearense recente. Aquele abraço para todo mundo.
Bia, deixa eu só falar mais uma coisinha antes do fim.
Fique à
vontade. Dá um abraço aqui caloroso, né, nos familiares e amigos do saudoso Pacoti, que partiu aos 87 anos, ele que é um ídolo do Ferroviário, um dos maiores nomes da história do futebol cearense, fazendo grandes jogos também pelo Vasco da Gama, pelo Sporting de Portugal, chegou a ser comparado com o Pelé, né? Na época do Vasco da Gama era chamado de Pelé Branco pelo tanto de gols que fazia, exímio cabeceador. Eu tinha feito uma matéria com ele na época, Globoesporte.com ainda, né? Que eu comecei aqui na TV pelo site. E eu entrevistei e tal, e ele falou: Marcos, nunca nem fiz um gol de pênalti. Os meus tantos gols aí, as centenas de gols que ele contava, nesses gols nunca tinha um gol de pênalti, era só com bola rolando. O cara era um exímio centroavante, um dos maiores também da história do Ferroviário. Então fica aqui o nosso abraço, né? Os nossos sentimentos aos familiares e amigos do Pacoti.
É isso, e obrigada a você que ouviu até aqui, e até a próxima, o próximo episódio. E esse podcast tem edição do Marcos Portuga, coordenação do Rafael Barros e gerência de André Amaral.